Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a educadora musical Carla Lopardo. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS e participa do Grupo de Pesquisa Educação Musical e Cotidiano aqui da Universidade. Atua como professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Também é membro do Conselho Editorial do Boletim de Investigação Educativo Musical da Associação de Docentes de Música e representante da ISME, a International Society for Music Education, na Argentina. Como resultado de sua tese de doutorado na UFRGS, ela está lançando o livro A Música na Escola, Tempos, Espaços e Dimensões, pela editora Apres. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Muito obrigada. Bom dia. Agradeço o convite e fico muito feliz com esse convite e a possibilidade de compartilhar essa experiência com todos os ouvintes contigo.
Muito bem, Carla. Começa me contando como é que a música e depois a educação musical entraram na tua vida.
Bom, aí eu tenho que fazer uma retrospectiva bem longa porque me acompanha desde a infância a música. Então, desde os 7 anos que comecei com o primeiro violão que meu pai me deu de presente.
Isso em Buenos Aires?
Sim, só para lembrar que eu sou argentina, então começa a história com aulas de violão, né, de pequena. E a primeira aproximação com a música foi também desde a educação infantil, porque na Argentina a música é uma disciplina autônoma desde que o país é república, ou seja, há 200 anos atrás que a música foi inserida nas escolas e acompanha todo esse processo histórico, né, e cultural da inserção da música em projetos, em eventos, ou seja, como disciplina, como oficina extracurricular, em projetos sociais. Ou seja, que é bem forte, bem intensa a formação musical dos alunos já desde o começo da primeira infância.
Não se coloca tanto em questão como no Brasil, que é esse
está
vai e vem, essa mudança
inserida,
de ideia.
Exatamente. Não tem nenhuma lei que nos respalde ou a existência ou a inexistência dessa lei. Não é um dilema, né? Na Argentina sempre nos acompanhou e está institucionalizada com muita força em todos os sistemas de ensino, público, privado.
Iniciação no violão foi na escola, então?
Inicialmente comecei com as aulas de musicalização, ou seja, a educação musical desde a escolinha, né? Os 3, 4, 5 anos. E depois, quando vi que queria realmente iniciar já por conta os estudos, aí veio o violão como o primeiro instrumento de musicalização, só que eu fiz aulas particulares. Iniciei. Depois, no quarto ano de ensino fundamental, terminando esse ano, iniciei a minha carreira já de conservatório. Porque lá na Argentina, o conservatório, em forma paralela, inicia com uma formação bem fundamental, né, inicial do aluno, que com 9, 10 anos já pode iniciar com as aulas de teoria, coro, coral, né, instrumento. E aí fui fazendo paralelamente a escola com o conservatório. E assim foi a minha vida inteira.
Essa escolha do violão foi uma escolha tua ou fazia parte, desse trajeto de formação?
Foi assim uma surpresa, porque eu não esperava meu pai vir com um violão, por exemplo. Um presente, olha, vi, comprei para ti, vai. Porque eu não manifestava isso, né?
E na tua família também não tinha
uma
tradição?
Não, ninguém é músico, ninguém se dedicou à educação musical, ninguém toca instrumento, ninguém, absolutamente nada.
Então foi, onde que ele tirou esse violão?
Eu acho que foi aquelas coisas da vida que tu não explica. E que graças a essa situação, né, familiar, eu me dediquei profundamente, intensamente, só isso, porque nunca fiz algo diferente a questões que têm a ver com a educação musical. né? Nunca fiz outra licenciatura ou outra carreira e depois fui para a música. Não, foi desde a infância.
Algo que tomou conta da
tua
vida.
Tomou conta, porque aí eu tive a sorte, que muitos não têm, de conciliar a vocação com a profissão. Então, essa é uma coisa que eu sempre valorizo. Que eu, desde pequena, já me enxerguei fazendo isso. Eu já sabia, queria ser professora de música, queria fazer música, queria tocar, queria ensinar isso. Então, já desde o começo foi assim. E eu tive a sorte que essa experiência de vida me acompanhou até hoje, né, com muita força, né, muita intensidade. Aí, depois, quando terminei o conservatório, que levou anos e anos da minha vida, porque terminei o ensino médio e o conservatório, paralelamente, já com um título de professora de música. Então, comecei...
Era então uma formação como fosse uma licenciatura, claro, que a gente tem,
sim,
aqui, assim.
Só que não era em 4 anos ou 5 anos como uma licenciatura, mas ao longo de 10 anos, porque iniciei bem cedo.
E sempre com o violão?
E aí fui avançando com o violão, mas foram entrando outros instrumentos. Então, entrou a flauta doce como instrumento de preparação, né, didática para o professor de música, né, é uma ferramenta didática que o professor tem em sala de aula. O violão era meu instrumento, sempre foi o instrumento escolhido, né, para fazer a minha formação como instrumentista. Mas depois foram aparecendo outros instrumentos, como o piano, que desde a perspectiva do piano didático eu aprendi, né, para me tornar uma professora, assim, digamos, mais com ferramentas diversificadas, porque sei tocar piano, sei tocar flauta doce, porque o conservatório me formou para isso, né? São os instrumentos que fazem parte da vida musical, né, do professor. E depois entrou a flauta transversal a fazer parte da minha vida, mas por uma escolha pessoal. Eu queria muito ter a experiência de tocar numa orquestra, né? E aí, a partir desses estudos, ingressei também em orquestras lá em Buenos Aires, toquei, tive essa experiência. E todo esse conhecimento dos vários instrumentos, por exemplo, tive componentes dentro da minha formação que eram instrumentos folclóricos e autóctonos, né, da Argentina. Aí tive, por exemplo, professores que me ensinaram a tocar o sikus, a quena, o bombo. Então, instrumentos que não são assim comuns, né? Mas que a formação no conservatório me permitiu fazer esse tipo de abordagem, de aproximação. E todos esses conhecimentos eu levei para a sala de aula.
Em termos de repertório, como é que foi então essa tua formação? Porque também na Argentina tem conservatórios dedicados ao folclore, né?
Sim.
Ao tango mesmo, através do violão. Como é que foi no teu caso?
Na verdade, eu não fiz os cursos de música popular, por exemplo, que nos conservatórios lá na Argentina estão bem voltados à música folclórica, tango, etc., né? Todo esse repertório latino-americano, etc. Mas eu fiz mais a formação pedagógica. Só que dentro da formação pedagógica eu tinha componentes, disciplinas que eram comuns a todas as outras carreiras, né, de formação profissional. E aí eu tive acesso a esse conhecimento e a essas práticas. Mas o repertório do viés da flauta transversal foi o erudito, né? Então, me dediquei mais ao repertório erudito, né? Concertos, sonatas para flauta, etc. E na perspectiva do violão, aí eu tive mais um olhar mais abrangente da música latino-americana, né? Por exemplo, eu toquei muito Villa-Lobos no violão, Leo Brouwer. Aí tem um repertório que torna o violão não somente um instrumento de acompanhamento, mas também protagonista, né? Porque eu fiz obras para concertos para violão e orquestra. Então tem essa dinâmica, né? O próprio instrumento que te permite abordar vários repertórios, né?
Carla, tu disseste que então desde criança, desde o início do teu contato com a música, ficou clara essa intenção ou nessa, né, vocação para a educação, né, para dar aula de música, ensinar música. enfim, a tua formação em seguida, né? Primeiro se formando no conservatório como professora e seguindo a formação na pós-graduação também dedicada à educação.
Totalmente.
O que, que é que te atraiu tanto para a área da educação? É. O que, que te mantém também nessa área? O que, que te alimenta, né?
É, num primeiro momento foi a definição, nos últimos 2 anos da minha formação no conservatório, eu tive que escolher por uma formação mais ou pedagógica, onde ia ter uma série de componentes, disciplinas e práticas de estágio, né, residência, ou a formação mais técnica, voltada para o instrumento. E foi aí que eu decidi, pela pedagógica. Então, por exemplo, colegas meus das turmas que vinhamos dos anos primeiro, segundo, terceiro, já no quarto e quinto eu tive que separar. Alguns foram para a parte técnica e eu com outros colegas para a parte pedagógica e didática. E é ali onde me encontrei com todo esse universo das práticas, das residências, nas escolas, de fazer uma imersão, né, no ambiente da instituição e conhecer todas essas práticas. Também, por exemplo, participar de grupos de pesquisa, onde a visão era mais o olhar didático, né, das práticas pedagógicas, da formação de professores, da construção de materiais didáticos. Então, todas essas experiências prévias à finalização do conservatório já me orientaram, né, para essa coisa de eu quero ensinar. Estou me encontrando nesse processo, né, como
professora. Uma identificação com essa.
Porque eu já tive a experiência de tocar, fazer apresentações, ir para orquestra, mas eu sabia que não era por aí o que realmente me apaixonava e me fazia feliz. Claro que eu adorava e eu quis também testar, né, os meus conhecimentos, né, a minha experiência lá, nesse olhar da formação técnica no instrumento, tanto no violão quanto na flauta. Mas depois, já entrando na especificidade do pedagógico, da didática, aí foi que me encontrei. E por isso, depois de fazer o conservatório, voltei de uma experiência de vida em outro país, em outra cultura, voltei para Buenos Aires e comecei o meu mestrado, que aí foi em didática da música. Então, outra vez, né, já com uma profundidade muito mais, né, de produção acadêmica, científica, que antes não tinha no conservatório, né, tem outro olhar de formação. Aí, no mestrado, sim, já adentrei com força nas teorias, modelos, dos paradigmas da educação musical, conhecer muitos. Eu tive uma sorte enorme porque Ana Lucia Frega, que era a coordenadora do mestrado, trouxe todas as maiores assim, figuras, pensadores da Argentina, do Brasil também, da Europa, dos Estados Unidos. Então tínhamos como professores os caras que estavam produzindo conhecimento em outras partes do mundo, né, em relação à didática da música, pedagogia musical. Então, isso foi, assim, foram 2 anos de mestrado intensíssimos, muito, assim, produtivos para mim. E depois, posteriormente, aí veio o doutorado, né, que também dentro da área da educação musical.
Thank you.
Una e Outra Vez, de Jason Umvraz, em registro feito pela pesquisadora Carla Lopardo com alunos da Educação Básica. A Carla é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Carla, tu fizeste o teu doutorado em Educação Musical aqui na URGS. O que que te trouxe para o Brasil?
Bom...
E para a URGS, né?
Me trouxe para o Brasil uma experiência pessoal de vida, né? Aí eu decidi ficar no Brasil a partir do início do doutorado, que estava mais ou menos dentro de um projeto de vida, mas não tinha tanta firmeza, assim, tanta segurança, não? Eu não estava tão decidida, assim. Mas foi uma coisa que foi levando a outra, né? E uma pessoa que me disse, sim, vai, faz. E aí eu entrei, fiz a prova, coloquei uma ideia inicial de projeto, né? Para ser avaliada pela banca. Foi aceito e aí entrei, né? Mas digamos que não tinha essa segurança de, bom, eu vou tentar, vamos ver o que dá. Porque eu imaginava que ainda me faltava muita experiência, né? Transitar por muitas outras experiências antes de fazer o doutorado. Mas foi, assim, um momento, assim, na minha vida que foi um antes e um depois, né? Porque o fato de fazer o doutorado aqui na URGS me abriu muitas outras portas, né? Aí veio um concurso, entrar na Universidade Federal e muitas outras pessoas que começaram a fazer parte de projetos, né, e que me inseri e, bom, vivenciei muitas outras coisas que enriqueceram cada vez mais a minha formação, né, e me possibilitaram coisas que nem estavam previstas, né, projetadas.
Sim, hoje tu és professora da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa.
Exatamente.
E fincaste o pé também, além da educação, no Rio Grande do Sul agora.
Exatamente. Agora já estou, né, há 8 anos, quase 9, né, no Rio Grande do Sul. E
essa adaptação cultural, porque também somos muito próximos culturalmente, né, em várias dimensões, mas não tantas. E também, assim, como pensar a educação musical lá e se transferir para cá, né, para fazer esse trabalho aqui e trabalhar em escolas aqui também, como é que tem sido isso para ti?
Foi muito interessante.
Foi, ficou no passado essa transição agora?
Sim, foi porque, claro, eu vivenciei algumas coisas que, na verdade, até hoje está sendo, né, um desafio, porque sempre me deparo com alguma coisa nova, outro modo de pensar, ou inclusive no próprio idioma, né, coisas que eu dia a dia vou descobrindo. Mas o que tu quer dizer com isso, né, que ainda pergunto, né? Então, no início foi, assim, bem um choque não cultural, porque, como tu falaste agora, somos irmãos, né, em termos de cultura. Temos a cultura do gaúcho, do gaucho, né, na Argentina, do mate, na comida, né, o churrasco, tem coisas que nos aproximam.
O clima.
O clima também. Mas o que nos diferencia em termos de área, né, da educação musical, é justamente o que eu falava no começo, né? Como na Argentina a música é muito forte no nível da educação básica, ela está totalmente institucionalizada, existem concursos para professores, a cada ano novos professores se formam e estão ingressando nas escolas com as suas 20, 25, 30 horas garantidas numa instituição, ou seja, temos o campo, né? Mesmo com todas as demandas, né, que o professor, tanto na Argentina quanto aqui, sofre, né, que de salário, de valorização, né, da profissão, ou seja, não é muito diferente isso lá. Mas, pelo menos na Argentina, existe essa valorização da área, né, dentro do ambiente escolar. E, em contrapartida, o que o Brasil tem, o Rio Grande do Sul, tem, que na Argentina estamos, assim, avançando e dando grandes passos, mas ainda precisa avançar muito mais, é o fortalecimento da área no nível superior. Então, no Brasil, enquanto temos um monte de cursos de licenciatura em música, universidades com pós-graduação em música, em todo o Brasil, né, e Rio Grande do Sul com a URGS como referência, né, para o Brasil todo. Na Argentina temos essa carência, né, onde o professor de música que sai do conservatório, que é o que mais forma professores, né, a nível nacional, sai do conservatório com o seu título, né, o seu diploma, mas aí na hora de fazer uma pós-graduação, ele tem que começar a avaliar onde é que eu procuro, porque não tem tanta oferta, né, em relação ao Brasil, mas em termos de qualidade estamos, assim, digamos, num nível bem, bem igualitário, né? Não temos, assim, muitas diferenças, porque inclusive fazemos intercâmbios já. A minha universidade lá em Buenos Aires fez intercâmbios com a URGS, então tem essa troca sempre, né, dos profissionais da área. Estão indo para Buenos Aires, fazem suas palestras, seminários, congressos, e assim como em Buenos Aires tem os profissionais que vêm para o Brasil a também intercambiar, fazer trocas de conhecimentos, etc. Mas assim, o que a gente tem de diferença em termos de área é isso, basicamente. E culturalmente, eu sempre digo para os próprios alunos, né, que me perguntam: ah, professora, como é que é morar aqui e ensinar, né, música para brasileiros? E digo: bom, para mim está sendo um desafio constantemente, foi quando dava aulas na escola, né, e agora está sendo um desafio no nível universitário, superior, para vocês também poder entender, né, quais são as diferenças quando a gente se posiciona e defende talvez alguma ideia ou de por exemplo, a necessidade que temos de advogar, né, pela música aqui no Brasil, que na Argentina não existe isso. Então eu digo para eles: vocês têm meio caminho andado, mas tem que lutar muito mais, né, porque vocês saem daqui licenciados, né, formados como professores de música, mas lá fora ainda tem um mercado que não, né, o campo de atuação está carente, né, de escolas que recebam vocês, de estrutura física, de materiais. Então, os recursos são poucos, né? Então, esse é o meu grande desafio como formadora de formadores de música, né? De ser: olha, vocês saem daqui prontos, ou mais ou menos prontos, né? Porque o professor se forma em sala de aula mesmo, né? Mas, eu estou falando a real, vocês vão ter que se deparar com um cenário bastante cruel, né, para o professor. Então, você tem que construir o espaço de vocês dentro das escolas e lutar para que abram concursos, para que os municípios, né, lutem por isso, para que as secretarias de educação escutem os professores, né, que existam políticas públicas que permitam que o professor que sai de uma... o formando, né, sai de uma universidade pronto com uma mochila cheia de ideias, carregadas de materiais, né, e ilusões, né, aí depois chega para fora e não encontra, né, o campo adequado, né, para implementar tudo isso, todo esse conhecimento. Então, essa é a grande diferença, né, entre Brasil e Argentina.
Bem, Carla, a pesquisa que tu fizeste no teu doutorado aqui no programa de pós-graduação em música da URGS, sob orientação da professora Josamara Souza, né, virou um livro.
Virou.
Que se chama A Música na Escola, Tempos, Espaços e Dimensões, que está sendo lançado pela editora Apris. Enfim, conta um pouquinho, né, da tua pesquisa, do teu processo de pesquisa, que gestou esse livro, e também desse processo de transformação, né, de uma tese acadêmica em um livro para um público mais amplo, né?
Uhum. Bom, o livro é o resultado, sim, de uma experiência muito intensa, enriquecedora, que eu tive numa escola de cunho católico, né, particular, que me permitiu entrar como professora. Foi a primeira experiência aqui no Brasil ministrando aula para crianças, né, na educação básica, e essa experiência iniciou quando estava iniciando paralelamente o doutorado aqui na URGS. E Aí a professora Josamara teve, assim, me orientou, né? Porque eu entrei com um projeto que nada tinha a ver com essa ideia de tese, né? De projeto de pesquisa. E aí, a partir das primeiras orientações, vimos que realmente onde eu estava atuando como professora era um campo de pesquisa. E decidimos que essa experiência, como professora, ministrando aulas, inserindo a música, né, pela primeira vez na escola, a partir da lei, né, que em 2008 foi lançada, a Lei 11.769, que obrigava, né, as escolas a inserir o conteúdo música dentro da disciplina artes. Aí essa escola me procurou justamente com a obrigatoriedade dessa lei. Então, tinha muitas escolas na época que procuravam professores. Então, temos que inserir porque temos 3 anos de tempo e a lei nos obriga. Então, vamos, aí que fui chamada. E, paralelamente, né, eu iniciei o trabalho de inserção da música nessa escola junto com a tese, né, a pesquisa. E, então, era um trabalho muito desafiador porque eu entrava nessa escola pela primeira vez com duas funções, né, a de professora e a de pesquisadora. Então, por momentos eu era a professora, por momentos a pesquisadora e por momentos as duas se articulavam e eu olhava para as minhas aulas, né, a prática cotidiana, né, do fazer musical, por vezes com o viés da pesquisadora. E às vezes era difícil me distanciar e observar uma certa cena, né, musical, desde o olhar da pesquisadora. E aí eu tinha que parar, bom, fazer a minha aula, depois no intervalo ia e escrevia tudo, né, e fazia o giro de campo. E esse foi uma prática, um exercício muito enriquecedor, mas muito, assim, demandava muita energia, né, de mim. E esse processo durou 4 anos. E deu uma casualidade, eu não acredito na casualidade, mas acredito que as coisas têm um porquê, né, um motivo. Então, ingressei na escola, fiz o doutorado por 4 anos e no final do, quase no final do doutorado, aí surgiu o concurso para ir para a Unipampa. Então, digamos que os ciclos foram se fechando, de forma que uma porta que se abria, se fechava, mas se abria outra novamente e me permitia avançar na minha própria formação, né, como doutoranda, mas na minha profissão também, né, como futura professora universitária. E essa prática, né, da inserção da música, essa experiência foi realmente muito, muito intensa e muito linda, porque eu vi esse início da inserção da música a partir de um desejo da escola, né, de fazer isso, desde a semente, né, que foi em 2 turmas no início, e depois terminou o processo dos 4 anos com toda a escola tendo música como disciplina, né? Então, assim, foi realmente muito intenso, né, esse processo, porque eu vi, senti, vivenciei na pele essa coisa de do zero, do nada, fazer todo um processo de inserção, de mobilizar toda uma comunidade educativa através da música, né, por meio da música, né? Então, a música foi realmente vivida, né, experimentada por toda a comunidade. Aí estavam envolvidos até os funcionários, as famílias, porque cada vez que eu pedia alguma coisa, os funcionários, por exemplo, ah, vamos fazer uma, alguma, sei lá, uma arquibancada, né, por exemplo, dos manutenção. E por quê? Porque eu precisava para o coral, né, fazer uma arquibancada para que ficasse bonitinho para a apresentação, ou, por exemplo, deixar a sala de música, a sala, que era uma sala normal, com cara de sala de música. E eu precisava de toda uma reestruturação física, onde toda a escola se mobilizou, né, em recursos financeiros, recursos humanos, os próprios... as próprias famílias colaboraram para isso, né? Então teve uma ajuda, uma movimentação a nível de comunidade muito intensa, que eu só tenho a agradecer também, né, por essa experiência, porque foi muito bem recebido o projeto. Não teve nunca assim algum receio, alguma rejeição no sentido de como assim a música se insere e vai ocupar horas, né, tempos, né? Justamente que falo disso no livro. Foram tempos e espaços ocupados pela música, né? Tomou conta de alguns espaços da escola, de alguns tempos que foram retirados de outros. Então, meus colegas professores de matemática, português, sofreram com essa inserção, porque tiveram que reduzir a sua carga horária, tiveram que readaptar, reformular o currículo para que a música seja inserida.
Tu foste responsável por pensar como é que isso ia acontecer e negociar essa inserção.
Claro que sempre acompanhada, muito bem acompanhada, tive o respaldo da equipe diretiva. Então, a direção, a coordenação pedagógica, os próprios colegas sempre foram muito receptivos com isso, porque entenderam realmente o valor dessa inserção, valorizaram isso. Então, eles sabiam que inserindo a música, eu posso perder, mas eu vou ganhar muito mais, né? E isso se viu. Isso foi constatado, né, a partir desde o olhar da pesquisa, né, com as entrevistas que eu tive com os meus próprios colegas, a partir dos depoimentos dele, como era visível essa inserção, como foi valorizada e quanto era importante para eles ver o impacto que a inserção da música nessas escolas, práticas musicais com os alunos que eles depois tinham em geografia, sei lá, em ciências, como esse impacto era visível, né? Como a música estava ajudando em tais aspectos na minha disciplina, né? Isso foi relatado muito por muitos professores e eu acho que isso foi assim um marco nessa inserção da música, porque possibilitou realmente que a música fosse inserida em cada uma das faixas etárias, em cada uma das turmas e de forma realmente articular, né? Articulada no sentido de vivenciar isso, não em forma das disciplinas, cada uma na sua caixinha, né? Então, os professores em diálogo, fazíamos projetos juntos, né? As artes juntas, tínhamos as artes visuais, o teatro junto, que fazíamos os projetos, depois a professora de literatura que fazia comigo outro projeto, o professor de matemática que queria fazer outro projeto comigo. Então era o diálogo intenso, né? Porque evidentemente estava isso sendo enxergado por todos e valorizado, que era o mais importante.
Vamos Sorrir e Cantar, de Carla Lopardo, em registro feito pela própria compositora durante pesquisa com alunos da educação básica. A Carla é a nossa convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Carla, teu livro tem essa função, então, de levar a produção de conhecimento que se deu no âmbito universitário para além dos muros da academia.
E tem a ver com um processo de reescrita, também muito árduo, no sentido de transformar o que é uma tese, né, uma produção acadêmica voltada para um público, né, mais seletivo, tornar essa escrita para um público mais amplo, para um professor de escola, para um coordenador pedagógico, para qualquer outro leitor que queira aceder a esse tipo de material. É, foi um trabalho que me permitiu rever o que eu já tinha escrito na tese com outros olhos. Então, o processo de reescrever algumas partes desse trabalho me permitiu realmente fazer esse, aprender a fazer essa escrita, por exemplo, retirando tudo que era, por exemplo, metodologia, né, de pesquisa, retirar muita análise de dados, que não eram coisas pertinentes, né, para uma leitura mais, né, geral, mais abrangente. Então, esse processo que durou mais ou menos um ano, nessas trocas com a editora, né, de como transformar o texto da tese em livro, possibilitou agora trazer elementos que na tese eu não apresentei, como por exemplo planos de aulas, aspectos mais práticos, né, das práticas musicais que eu fiz, né, com os alunos. Então, falar mais dos aspectos do planejamento, dos projetos, da construção de materiais didáticos, que como não era o foco da pesquisa, eu consegui colocar aqui no livro para trazer esse olhar mais, né, daquele professor que procura as vivências, né, musicais, ideias, né, para contribuir, né, para a sala de aula. Então, eu consegui reescrever já transformando essa escrita mais acadêmica numa escrita mais prática, mais voltada para o dia a dia, né, do professor em sala de aula.
Carla Eugênia Lopardo, autora de A Música na Escola, Tempos, Espaços e Dimensões, fruto, né, da tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música aqui da URGS, lançamento da editora Apris. Vários eventos de lançamento por vir, né, Carla? É, agora no dia 6, na próxima sexta-feira,
isso.
É, tu lanças na Feira do Livro do Colégio Palote, aqui em Porto Alegre. Depois, no dia 14, sábado, na Casa da Música de Porto Alegre. É, tem mais um lançamento no dia 18 de agosto, na Livraria Circula, em Porto Alegre também. É, e depois o lançamento no interior e na Argentina.
Isso.
Uma longa jornada agora, então.
Pois é. Agora
de levar público
a divulgação, né? E o mais importante, que tem a ver com o processo também da pesquisa, uma das fases mais significativas é justamente o retorno à comunidade, né? Onde foi desenvolvida a pesquisa, é o retorno que eu faço a essa escola, que é justamente o Colégio Palote. Então, digamos que esse caminho que estou fazendo é um dar graças, né? Um agradecer, né? Retornando para a Argentina e aqui no Brasil também, para as pessoas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, fizeram parte dessa obra, desse livro.
Muito bem, Carla, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer.
Muito conhecer. Obrigada, viu?
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.